Já a referida devolução do IVA pago na restauração, na hotelaria e na cultura. E ainda, pela melhoria das transferências não monetárias, como a gratuitidade das creches para todas as crianças das famílias do primeiro e do segundo escalão, o alargamento das isenções de taxas moderadoras na saúde, a dinamização do arrendamento acessível, a manutenção do custo dos espaços sociais com o alargamento da oferta de transportes públicos e uma nova redução de deportagens nas vias do interior e na via do Infante. Enfim, com as medidas específicas para a prossecução do objetivo comum ao reforço do investimento público, do apoio às empresas e da dinamização da procura interna, que é sempre a proteção do emprego. Estas medidas assentam, por um lado, num conjunto de medidas ativas de emprego, especialmente destinadas aos jovens, e, por outro, na condicionalidade do acesso a benefícios fiscais ou a linhas de crédito garantidas ou às medidas de apoio à retoma por parte das grandes empresas com lucros à não redução do nível de emprego que tinham no passado dia 1 de outubro. Em síntese, a proposta do Orçamento de Estado para 2021 responde aos objetivos que nos propomos: combater a pandemia através de um reforço sem precedentes do Serviço Nacional de Saúde. Proteger solidariamente os que mais duramente foram atingidos pelas consequências económicas e sociais da pandemia, não abandonando ninguém à sua sorte. E apoiar a economia e o emprego, reforçando a confiança dos agentes económicos, incrementando o investimento público, apoiando as empresas e o rendimento das famílias, com uma prioridade económica muito clara: emprego, emprego, emprego. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as propostas de orçamento não são anódinos exercícios tecnocráticos, inodoros e incolores. Pelo contrário, assentam em opções políticas, são determinadas por valores e distintas visões da sociedade. Esta proposta não é exceção e dá naturalmente continuidade, sem qualquer recuo ou interrupção, à mudança que iniciámos há 5 anos atrás, ao virar a página da austeridade para permitir mais crescimento, melhor emprego, maior igualdade, com contas certas. Agora como então, a crise não se enfrenta com a austeridade. Agora como então, é necessário valorizar os rendimentos, aumentar o investimento, reforçar os serviços públicos. Não surpreende, por isso, a oposição da direita, encabeçada pelo PPD e PSD, a um orçamento que valoriza os rendimentos das famílias e o investimento público como motores da recuperação económica e que elege o reforço do Serviço Nacional de Saúde como a prioridade no combate à pandemia. Ainda há um ano, a direita encabeçada pelo PPD e PSD votou contra a Lei de Bases da Saúde e, por mais anos que passem ou mudem de liderança, veem sempre o diabo em cada aumento do salário mínimo nacional. Sim, o Dr. Rui Rio tem razão. Este é um orçamento de distribuição solidária, não é um orçamento de restrição austeritária. Este orçamento não corta rendimentos, protege rendimentos das famílias e protege mais as famílias de menores rendimentos. Não reduz o investimento público, aumenta-o para responder em contraciclo à contração da economia. Não se conforma com a quebra da procura e apoia as empresas para vencerem a crise. Não se rende à fatalidade da destruição dos postos de trabalho e protege o emprego. Sim, este é um orçamento contra a austeridade e pela prosperidade, a recuperação económica e o emprego. Em democracia, há sempre alternativas. E a vitalidade da democracia reforça-se com a clareza da sua afirmação. Assim como coerentemente defendemos a continuidade do caminho que iniciámos em novembro de 2015, é natural que a direita também coerentemente defenda um caminho contrário. É claro que é possível defender que devemos ser mais ousados a avançar no caminho que este orçamento traça, procurando superar limitações ou insuficiências. Mas o que não é possível de todo é pretender dizer que se quer ir mais longe ou mais rápido por este caminho, juntando-se agora à direita, que marcha em sentido oposto. A votação na generalidade não é a votação final global. Mas a votação na generalidade é a votação da clarificação política, a votação sobre a qual o caminho a seguir. Aqui, a clarificação também é clara. A posição da direita é clara. A posição do PS é clara e totalmente coerente com as opções assumidas nestes 5 anos de governação. As posições do Partido Comunista Português, do Partido Animais e Natureza, do Partido Ecologista aos Verdes, das deputadas não inscritas Joacine Catar Moreira e Cristina Rodrigues, são também muito claras e mostram que há quem não desista de encontrar soluções para a crise que enfrentamos. Iremos, com humildade democrática, continuar a trabalhar com seriedade e espírito de compromisso, para em sede de especialidade melhorarmos com os seus contributos a proposta que aqui apresentamos. Portugal precisa, os portugueses merecem, a crise exige um caminho claro e responsáveis políticos determinados a aprovar um bom orçamento para 2021 para vencer a pandemia, proteger os cidadãos e apoiar a economia e o emprego. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, vivemos desafios únicos que, estou certo, nunca nenhum de nós imaginou ter de enfrentar. E por isso, quero concluir reafirmando hoje e aqui, na solenidade do plenário da Assembleia da República, o que fez precisamente ontem, um ano, afirmei, na tomada de posse do 12º Governo Constitucional. E cito: o compromisso que selamos com os portugueses não está dependente de ciclos económicos. Este é um governo para os bons e para os maus momentos. Não viraremos as costas às dificuldades. E quanto maior for a tormenta, maior será a nossa determinação em ultrapassá-la. Disse.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra para uma intervenção. É um pedido de esclarecimento. Para um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Rui Rio.
Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe colocar duas questões sobre dois temas que Vossa Excelência não referiu, que eu considero absolutamente nevrálgicos, quer para este orçamento, quer para os orçamentos futuros, e que o próprio Conselho das Finanças Públicas tem a mesma opinião que eu tenho, que é o novo banco e a TAP. Segundo o contrato de compra e venda do novo banco, este pode ainda pedir 900 e poucos milhões de euros ao abrigo de indemnizações por perdas que possa vir a ter. Este orçamento prevê apenas 477 milhões de euros. Faltam, portanto, cerca de 400 e poucos milhões. A questão que eu lhe coloco é a seguinte: se chegarmos a abril ou a maio, com as contas fechadas, o novo banco vier pedir os 900 milhões, ou seja, mais 400 milhões que não estão no orçamento, o que é que o Governo faz? Primeiro, paga, mesmo antes de se concluir a auditoria do Tribunal de Contas, que nos vai dizer se as perdas que até agora pagamos eram justas ou eram fabricadas para pôr alguém a ganhar à custa do contribuinte, se sim ou não, e no caso de sim, de querer pagar, como é que o faz, já que não tem dinheiro no orçamento do Estado. A segunda questão tem a ver com a TAP. A TAP era, em 31 de dezembro, uma empresa falida com 776 milhões de euros negativos de capital próprio e 1,2 mil milhões de euros de passivo. O Governo aprovou mais 1,2 mil milhões de euros de empréstimo, ou seja, duplicou o passivo que a TAP tinha. Neste orçamento estão aí mais 500 milhões de euros avalizados pelo Governo, que é o mesmo que dizer que mais dia, menos dia, iremos ter de pagar. Eu penso que os capitais próprios da TAP, no fim deste ano, deverão andar aí em 2 mil milhões, se não mais, de euros negativos. Acontece que no próximo dia 10 de novembro vai haver uma Assembleia Geral da TAP, em que no ponto 2 da Ordem de Trabalho está uma alteração aos estatutos. E nessa alteração aos estatutos, a par pública predispõe-se a avalizar mais passivo bancário, agora num total de 156 milhões de euros, cobrindo os 73 milhões de euros que correspondiam aos privados. Ou seja, a TAP, em que o Estado tem agora 72,5%, propõe-se avalizar agora os 156 milhões de euros que antes eram para dividir pelos privados e pelo Estado. Portanto, a minha pergunta é esta, ou as minhas perguntas. A primeira é esta: o Governo está de acordo com isto? É isto que o Governo pretende? Ou seja, para lá de tudo o que já existe, no próximo dia 10 de novembro, ainda são mais 156 milhões de euros às costas dos contribuintes? Ponto 1. Ponto 2. Para quando é que temos o plano de reestruturação da TAP? Sendo que já o devíamos ter tido antes do Governo decidir enterrar o dinheiro dos contribuintes, que neste momento lá está a enterrar. E a última questão sobre a TAP era: se a TAP continuar a persistir em se comportar como uma empresa regional, que apenas pretende servir o aeroporto de Lisboa, qual é a posição que o Governo toma relativamente a um plano de reestruturação que não preveja a cobertura integral do país e, inclusive, as ligações aos PALOPs?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.